Bastidores. Conversas com artistas. Apresentação de Sónia Marinho. Ao sábado, entre as 16 e as 17 horas. Rádio Alfa.
Bonsoir à tous. 7 départs en moins d'un mois au cabinet de la porte-parole du gouvernement. 3 nouveaux conseillers viennent de quitter le cabinet de Prisca Thévenot, selon un arrêté publié aujourd'hui au journal officiel. Et selon le journal Libération, ces départs seraient en lien avec le comportement de la porte-parole et des couacs de communication. D'autres conseillers ayant démissionné avaient déjà mis en avant ces coups de colère et des propos déplacés. Un spectacle navrant, choquant, d'une minorité qui a cherché à perturber les mots du Premier ministre après le blocage du site parisien de Sciences Po par des étudiants pro-palestiniens. Ils exigeaient de la direction qu'elle condamne clairement les agissements d'Israël. Un accord a finalement été trouvé hier soir. Et aux États-Unis, sur le campus de Boston, une centaine de personnes considérées comme des manifestants pro-palestiniens ont été interpellées et leur campement démantelé par la police. Des milliers de sympathisants du Parti Socialiste Espagnol rassemblés à Madrid devant le siège du parti, ils demandent au chef du gouvernement de ne pas démissionner. Pedro Sanchez doit dire lundi s'il reste ou non à la tête du gouvernement. En cause, une enquête préliminaire visant son épouse sur des soupçons de trafic d'influence et de corruption, des accusations portées par une association d'extrême droite. Aux États-Unis, le Nebraska et l'Iowa frappés par des tornades. Hier, plus de 70 tornades qui ont fait d'importants dégâts, des maisons détruites, des arbres déracinés et d'autres phénomènes de ce genre sont attendus aujourd'hui. Alerte aux orages sur le sud-ouest de la France. 8 départements sont placés en vigilance orange, de la Charente aux Landes jusqu'au Lot et au Tarn-et-Garonne. De forts orages qui peuvent être accompagnés de violentes rafales de vent et de chutes de grêle, précise Météo France. Et puis le rugby et le 15 de France féminin qui joue la dernière journée du tournoi Destination. Les Bleus accueillent l'Angleterre à Bordeaux. L'équipe qui s'imposera fera donc le grand chelem. Coup d'envoi à 17h45. Ce match pourrait battre le record d'affluence pour un match de rugby féminin en France. Bonne fin de journée à tous.
Ora, vivam muito boa tarde, bem-vindos ao Desporto Associativo. Esta emissão, sempre em direto, aos sábados, a partir das 17 e 18 horas, tem repetição na noite de segunda para terça-feira, a partir da 1 hora da manhã. E podcast no site da radioalfa.net, a rubrica Interview, ou seja, entrevistas, e escolher a rubrica Desporto Associativo. O Desporto Associativo é uma emissão da Rádio Alfa dedicada ao desporto amador praticado pelas associações portuguesas em França. Tem a realização e a apresentação de Sousa Gomes com o apoio à produção do Manuel Alexandre. Hoje, como temas, em Campeonato Nacional de França Futsal, primeira divisão, o Sporting Clube de Paris, afastado da Taça Nacional, perdeu 6-2 frente ao atual Levallois na jornada passada. Isto a contar para o campeonato. Os Sportingistas de Paris vão disputar as duas últimas jornadas unicamente para preencher o calendário. Em futebol, Campeonato Nacional 3, a 3 jornadas do fim do campeonato, o Lusitanos de Samora deve conservar o terceiro lugar do grupo H, para isso deve manter-se nas vitórias. Os Lusitanos de Thionville, isolados no primeiro lugar com 50 pontos, precisam de marcar mais 3 pontos para subirem ao Nacional 2. No campeonato CDM, os portugueses da Vilizi no Regional 1 podem festejar já amanhã o tricampeonato no Camp des Loges, frente ao Paris Saint-Germain, isto em Saint-Germain-en-Laye. No Regional 2, Grupo B, os portugueses de Garças, em caso de vitória amanhã, podem se consagrar campeões. No futebol em Portugal, portistas estão a votar hoje para eleger o novo presidente do Futebol Clube do Porto. A lista A tem Pinto da Costa, lista B, André Vilas Boas, lista C, Nuno Lobo. São estes os candidatos. Qual deles será o novo presidente do Futebol Clube do Porto? Iremos saber só logo à noite. Os convidados de hoje para fazer algumas análises ao futebol em Portugal e para falarem também das suas associações são dirigentes associativos, o Rafa pelos portugueses de Belize, Ricardo Fernandes, portugueses de Gares, Paulo Rodrigues pelos portugueses de Risorangis e ainda Artur Gonçalves dos portugueses de Roubaix Tourcoing. Ora, são estes os principais temas que iremos desenvolver já a seguir um breve intervalo. Até já.
Lusopress TV, um meio de comunicação para as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Lusopress, há 20 anos a unir os portugueses. Saiba mais em lusopress.tv.
Et voilà votre nouveau pare-brise.
Pfiou, c'est tout propre ça.
Va falloir éviter les moustiques, hein.
Mais pour ça, vous avez les essuie-glaces tout neufs.
Eh bah parfait. Bon, je vais peut-être nettoyer mes lunettes, moi.
Jusqu'au 31 mai, Motrio vous fait profiter des balais d'essuie-glaces offerts pour toute réparation ou changement de pare-brise. Offre réservée aux particuliers, voire conditions dans les garages participants. Prenez rendez-vous sur motrio.fr.
Il était une fois, un prince et sa bien-aimée en quête d'une idée pour le dîner. Le nez dans le frigo, ils virent les endives Origine France à 1,95€ le sachet de 1 kg chez Aldi et purent ainsi se lancer dans la préparation de petites endives braisées. Eh, voilà, hein, ça fait le job comme on dit. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, offre valable jusqu'au samedi 27 avril. Info sur aldi.fr.
Oh non, Léo, mais t'as encore inondé la salle de bain, tu peux pas faire attention.
Bah oui, mais avec ce vieux rideau de douche, on peut pas faire autrement.
Bah on va quand même pas installer une cabine de douche.
Ah bah si, pourquoi pas.
Depuis plus de 30 ans, Brico Dépôt s'engage pour votre pouvoir d'achat. Comme avec la cabine de douche Square 80 par 80 cm, très tendance en coloris noir et gris à 199€. C'est ça, un prix dépôt. Brico Dépôt.
Wow, wow.
Voyez plus grand avec nos prix dépôt. Depuis ce matin 7h en quantité limitée. Également disponible en drive sur bricodépôt.fr.
À tous les enfants qui ont découvert chez le poissonnier que non, les poissons ne sont pas carrés. À ceux qui posent la question, pourquoi la glace ne fond pas sur les étals? Et à ceux qui se demandent pourquoi on dit moche comme un thon. C'est pas moche un thon. Enfin, pas plus qu'un autre, quoi. Quand on voit la tête de la lotte. Jusqu'à samedi, Intermarché propose la longe de thon saumurée à seulement 13,79€ le kilo.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Transformé en France. Pour votre santé, bougez plus.
Yeah, yeah. Wow. Merci ma maman chérie, merci maman, merci. C'est comme ça que je te remercie, je t'aime ma maman, merci.
Menu King Junior, 4€, un jour vos enfants vous remercieront. Et en ce moment, 3 gourdes à collectionner chez Burger King. Menu King Junior avec jouets à 4€, prix conseillé. Remise d'une gourde pour l'achat d'une formule Glouglou, stock limité, plus d'infos sur burgerking.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Burger King.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. En général, la machine à café, c'est la bonne excuse pour faire des pauses au boulot. Mais là, avec votre machine Nescafé,
oui.
Eh ben, j'ai aussi une excuse pour faire des pauses quand je télétravaille.
Et ça fait du bon café. Du 23 avril au 4 mai, pendant l'opération Nos Super Pouvoirs d'Achat, la machine Nescafé Dolce Gusto Minimi et ses 60 capsules offertes avec 20€ de réduction est à 39,90€. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Garantie 2 ans, modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
Kiabi, partenaire de votre pouvoir d'achat. Quand on pense une mode à petit prix, c'est aussi pour s'évader sans bouger de chez soi. Découvrez notre nouvelle collection pyjama pour toute la famille. Imprimés frais, matière légère, comme l'incontournable pyjama short femme, matière mélangée coton et lin, à 12€. C'est comme ça que Kiabi en fait toujours plus pour les familles. Kiabi, la mode à petit prix. Jusqu'au 7 mai. Conditions kiabi.com.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron ?
Tout est bon ?
Tout est bon dans le jambon de Paris décoiné et dégraissé de chez Lidl, patron. En ce moment, avec l'offre Super Weekend, il y a moins 50% sur le deuxième paquet de 6 tranches, soit 1,30€.
3,91€ les deux ! Ils nous prennent pour des jambons ?
Ah, c'est un vrai prix tranché, patron. On est mal.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 10,88€ le kilo pour un produit, 8,15€ le kilo pour deux produits. Offre valable jusqu'au dimanche 28 avril. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Radio Alpha.
Novo. 9 minutos passados das 17 horas, renovamos os votos de uma muito boa tarde, estamos com o Desporto Associativo. Vamos começar pelo futsal, Campeonato Nacional de França Futsal, primeira divisão. O Sporting Clube de Paris foi derrotado 6-2 na última jornada pelo Étoile Lavalloise, campeão em título e primeiro classificado com 49 pontos. O Sporting Clube de Paris é o oitavo com 22 pontos. Hoje joga o último jogo em casa, frente ao Ajaccio, o 11º classificado e penúltimo da tabela classificativa. A última jornada vai ser no sábado, dia 11 de maio, em Aeroville, de futsal, o último classificado. Hoje, como disse, o Sporting Clube de Paris joga em casa, frente ao AC Ajaccio, no pavilhão Georges Carpentier, em Paris 13. O jogo já teve início às 16 horas. Campeonato Nacional 3, Grupo H, Lusitanos de Samor venceram a última jornada em casa frente ao Mainvilliers por 5-0. O Lusitanos de Samor mantém-se no terceiro lugar com mais 2 pontos sobre os quarto e quinto classificados, que têm menos 9 pontos, o do Balanho, primeiro com 49 pontos e menos 5 pontos do Santos Neveve, segundo classificado. Estou a fazer referência aos Lusitanos de Samora. Hoje, às 18 horas, a União Desportiva Orléans-Loiret B recebe a formação dos Lusitanos de Samora. O Orléans é nono classificado com 25 pontos. Como disse, os Lusitanos de Samora são terceiro com 40 pontos. Já no Grupo I, os Lusitanos de Thionville ganharam por 1-0 frente ao FC Metz, a equipa B. Dos 3 jogos que faltam para o fim do campeonato, faltam apenas mais uma vitória para os Lusitanos de Thionville para subirem ao Nacional 2. Hoje, às 18 horas, o Raon L'Étape é quarto classificado e recebe a equipa dos Lusitanos de Thionville, como referi, líder, que se ganhar já se consagra na segunda, no Nacional 2. Vamos passar para os campeonatos de CDM, começando pelo campeonato do Regional de Île-de-France, Regional 1. Os portugueses de Vilizy estão isolados no primeiro lugar com 44 pontos mais 10 sobre o Champigny, segundo classificado. Na sua deslocação de amanhã ao Paris Saint-Germain, os portugueses de Vilizy podem festejar a conquista do tricampeonato no Camp des Loges em Saint-Germain-en-Laye. Para isso, têm de vencer amanhã, pois precisam apenas de mais uma vitória. Vamos contar com Rafa, que dos portugueses de Vilizy. Saudamos com... Boa tarde, Rafa.
Boa tarde, Sousa Gomes. Boa tarde, Manuel Alexandre e a todos os ouvintes da Rádio Alfa.
Rafa, no bom caminho estão 90 minutos de conseguirem o tricampeonato. Os portugueses Vilizy, claro.
Exatamente. Estamos a 90 minutos de tentar conseguir o tricampeonato. Já o desperdiçamos na jornada passada, onde já poderíamos ter sido tricampeões. Não conseguimos vencer a equipa do Lezinhi numa deslocação muito difícil. Amanhã espera-nos outra deslocação muito difícil ao Camp des Loges, contra o Paris Saint-Germain, uma equipa que dispensa apresentações, mas vamos com a máxima força para tentar conquistar o tão desejoso tricampeonato.
É a história que os portugueses Vilizy vão fazer, porque, salvo erro, ainda não houve equipa nenhuma que conseguisse vencer este campeonato 3 vezes seguida.
Sim, também acho que nunca houve nenhuma equipa que conseguiu alcançar o tricampeonato. Ou seja, será sem dúvida mais um grande feito da Associação de Vilizy.
Ora, para falarmos da taça, cá estaremos daqui a mais algumas semanas, porque os portugueses Vilizy estão qualificados e vão disputar a final dessa competição a 16 de junho, salvo erro, se a memória não me trai.
Exatamente.
O que seria a cereja em cima do bolo, fazer a dobradinha, não é?
Exatamente. Mas cada coisa a seu tempo. Neste momento o nosso foco é o jogo de amanhã, faltam 4 jornadas. O nosso objetivo mesmo é tentar alcançar o máximo o mais rápido possível o tricampeonato, não complicar as coisas. Estamos apenas a 3 pontos de garantirmos matematicamente o tricampeonato. E depois, nas próximas 3 jornadas, já dá para a gestão do plantel e para outras coisas, para também já pensar para a taça.
Mas ora, com as jornadas que faltam para disputar, caso não consigam amanhã, esse título do tricampeonato já não vai fugir aos portugueses Vilizi?
Vamos ver. Nós temos um calendário, espero bem que não, mas temos um calendário, uma reta final muito complicada. Vamos amanhã jogar ao campo do Paris Saint-Germain, depois recebemos o Argenteuil, depois vamos aos Minhotos de Braga e depois, na última jornada, defrontamos o segundo classificado em casa, que é o Champigny. Ou seja, vamos defrontar as quatro equipas mais complicadas da nossa série, na minha opinião, claro. Não queremos correr o risco de desperdiçar uma vantagem de 10 pontos. Nada está feito, estamos focados no nosso trabalho. O importante é amanhã garantir os 3 pontos e garantir também o tão desejoso tricampeonato por toda a gente do Vélizy, e é o que nós mais desejamos.
Ora, a conclusão de tudo isto é o vencer, conquistar esses 3 pontos tão desejados o mais rápido possível, não é?
Exatamente. Quanto mais rápido conseguirmos os 3 pontos, mais rápido está arrumado o campeonato, e aí já podemos começar a preparar os outros jogos, também sempre com a taça em vista.
Ora, passamos por uma outra atualidade que está também a decorrer atualmente. Sabemos que o Rafa, que é um grande adepto do Futebol Clube do Porto, os portistas hoje estão a ir às urnas desde hoje de manhã, e será até logo à noite, para elegerem um novo presidente, provavelmente Pinto da Costa, que já é presidente há 42 anos. Temos o André Vilas Boas, que é um grande conhecido do, foi treinador do Porto, que é a lista B.
Exatamente.
E na lista C, Nuno Lobo. Ora, destes 3, na opinião do Rafa, portista, qual seria o preferenciado da sua opinião?
Ora bem, para simplificar as coisas, vamos já tirar dos 3, vamos já tirar o Nuno Lobo. Não vai ter a mínima hipótese. Depois, entre o Pinto da Costa e o André Vilas Boas, há um misto de sentimentos. O Pinto da Costa, eu não, como portista, serei eternamente grato. Acho que toda a gente concorda que é o melhor presidente de todos os tempos. Se quem não concorda, pelo menos tem que concordar, porque são as estatísticas, é o presidente mais titulado da história do futebol. Pronto, como portista, e serei eternamente agradecido ao Pinto da Costa. Por outro lado, sinto que é um momento de transição. Acho que o Porto nos últimos anos estagnou, e vejo em André Vilas Boas talvez a pessoa ideal para essa transição. Uma pessoa com inovação, uma pessoa com métodos. Na sua campanha eleitoral, apreciei bastante o facto de ele defender os sócios, o direito de igualdade entre todos os sócios, a transparência no relatório de contas do clube, a expansão que ele quer dar ao Porto, a nível nacional e internacional, e sempre mantendo a mística do clube, porque o André Vilas Boas tem a mística do clube, é um grande portista, e pronto. Hoje custa-me pensar também, sinceramente, que será, vamos ver os resultados, mas custa-me pensar que é o último dia em que temos Pinto da Costa ao comando do Futebol Clube do Porto.
Ora, podemos aqui, então, na opinião do Rafa, a concluir que seria bom, escutando as suas palavras, encerrar aqui uma era que foi uma grande era, muito rica para o Porto, era
sei, Pinta Costa. Não sei se vai ser bom ou mau. É simplesmente
e abrir uma nova era, não é?
Na minha ótica, acho que é o momento de começar uma nova era. Agradecer por tudo, Pinto da Costa. Tenho pena que saia não pela porta que ele deveria sair, ele deveria sair por uma porta maior. E na minha opinião, o que eu idealizava há um ano atrás, antes dele se candidatar, porque já tinha quase certeza que o André Villas-Boas seria candidato, era que o André Villas-Boas fosse realmente presidente do Porto, mas mantendo o Pinto da Costa como presidente honorário. Isso era o que todos os portistas sonhavam, porque nós não nos esquecemos do passado. A nossa história, estamos no dia 27 de Abril, a história do Porto confunde-se um bocadinho também com a história de Portugal, com o 25 de Abril, e a partir daí basta ver o que o Porto conseguiu conquistar nestes últimos 50 anos e a evolução que o clube teve. Ou seja, hoje desejo que se faça cumprir mais uma vez Abril.
Muito bem. Rafa, para nos separarmos por hoje, gostaria também que me fizesse aqui uma antevisão aos dois jogos grandes da jornada 31 deste fim de semana. Teremos já logo à noite, no fim desta tardinha, o Benfica-Braga e amanhã o Porto-Sporting. Dois jogos que podem ser determinantes para o desfecho do campeonato, não é?
Muito importante. O que eu desejo, para não correr risco para o Sporting, porventura poderá ir ao Dragão ser campeão, hoje quero que o Benfica ganhe, para não existir o risco do Sporting ir ao Dragão ser campeão, sabendo que hoje vai ser, dependentemente do que acontecer, pode amanhã pesar muito no estádio, um ambiente talvez menos positivo, os jogadores talvez um bocadinho também com a cabeça noutro lugar. Existe mesmo um grande risco em que o Sporting vá ao Dragão ser campeão. Por isso, se o Benfica ganhar hoje ao Braga, que é o clube da minha cidade, o Braga, não fico triste e também nos ajuda na classificação, na luta pelo terceiro lugar, porque este ano
era o que eu ia dizer, Rafa, é o que eu ia dizer,
o Porto é o terceiro lugar.
Uma vitória do Braga no Estádio da Luz hoje pode colocar em perigo o terceiro lugar do Porto, não é?
Exatamente, mesmo sabendo que na última jornada, acho que é na última jornada, o Porto vai se deslocar a Braga e só tem que ganhar. Em contrapartida, já várias vezes o Benfica também teve a oportunidade de sagrar campeão no Dragão, e por duas vezes o Porto conseguiu, em épocas também menos positivas, conseguiu vencer esses jogos, não deixando os rivais festejar na nossa casa, mas é sempre preferível evitar esse tipo de situações.
Muito bem. Obrigado, Rafa. Obrigado pela participação aqui na passagem do Desporto Associativo e, sobretudo,
obrigado.
Um bom resultado para os portugueses Vilizi amanhã no Condé Loge, frente ao Paris Saint-Germain. Com a vitória, os portugueses de Vilizi alcançam o tricampeonato já desde amanhã. Um grande obrigado,
obrigado
e até uma próxima oportunidade. Boa tarde.
Até à próxima. Boa tarde.
Ora, aqui fica o recapitulativo dos jogos agendados para amanhã. A partir das 9h30, teremos o Rui Malmaison, que recebe os Minhotos de Braga. Os portugueses Argentoi recebem o Rolé Crayolobel. E Verito Desportiva Vimaranense jogam em casa frente ao Servon Futebol Clube. Já como referimos, os portugueses de Vilizi têm a deslocação ao Condé Loge, frente ao Paris Saint-Germain, cujo jogo, se for favorável aos portugueses, Vilizi tornam-se tricampeões do Regional 1. Ora, passamos para o Regional 2, no Grupo A. Os portugueses de Gaxes lideram o grupo com 38 pontos, mais 10 e mais um jogo sobre os limianos de San Cirilo, segundo classificado, com 28 pontos. Amanhã, os jogos são os seguintes. A Anier recebe os limianos de San Cirilo e os portugueses de Gaxes jogam em casa no Stade Arras Lupin, em Vaucresson, frente ao Hermon, Associação Desportiva. Para falarmos sobre este jogo, vamos ao encontro do treinador dos portugueses de Gaxes, Ricardo Fernandes. Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde para vocês e para quem está a ouvir.
Ricardo Fernandes, os portugueses de Gaxes também estão um pouco como os portugueses de Vilizi. Amanhã podem fazer festa em casa, em caso de vitória, tornam-se campeões do Grupo A no Regional 2.
Sim, Deus queira que seja um domingo para os portugueses, para nós, para o Vilizi. Vamos fazer de tudo para ganhar os 3 pontos. Isso.
E ora,
como fizemos desde o início da época.
Muito bem. Portanto, um jogo bastante emocionante para amanhã, porque ainda por cima jogam em casa, no estádio da Rádio Lupin, momento para fazerem grande festa. Ainda estão a 3, 4 jornadas de final, não é?
Sim, ainda falta, nós temos mais 10 e mais 2 jogos.
E será uma subida ao Regional 1, na qual vocês, na próxima época, vão encontrar os portugueses de Vilizina.
Sim, sim. Vai. Ainda não conseguimos. Primeiro temos que conseguir o objetivo, que não era para este ano, mas a pouco a pouco estamos quase lá a chegar. Acho que havia equipas nesse grupo que tinham mais obrigações que nós. Olha. Nada está acabado, mas nós, como eu disse desde o princípio, como eu falei mais uma vez, fomos humildes, trabalhadores, e à custa disso acho que vamos conseguir um dos objetivos que era no futuro e não no presente.
Penso que já não deve fugir, Ricardo.
Não, enquanto não for... Matematicamente, enquanto não for, tem que ser cuidado em
tudo. É o discurso do treinador, não é? No balneário.
E é o que é verdade. E apesar de ter muita confiança no meu grupo nos meus jogadores que eu tenho, se for.
Ricardo, já agora vamos abordar o mesmo tema que abordámos com o Rafa, sei que também é um adepto do esporte, do Futebol Clube do Porto, e que hoje há eleições. Na sua opinião, quem é que você preferia que ganhasse as eleições e passasse novo presidente do Porto?
Eu sou sincero como portista, bom, é verdade que acho que está na hora de mudar qualquer coisa e... Um dia que vai ser o momento, que eu, mesmo que queira que mudasse, eu como portista e com muito respeito ao Pinto da Costa, que o Rafa ainda pouco disse, que eu fui o melhor presidente de todo o mundo, futebol e tudo, e eu acho que não era por pés dele que ele havia de sair. Eu acho que havia de ser por pés dele que ele havia de abandonar e não com os adeptos. Eu acho que ele merecia o respeito de continuar.
Acha que ele fez bem ou que fez mal de se ter recandidatado estas eleições nesta altura?
Eu acho que fez bem e não. Acho que era para o bem de tudo ele deixar já. E não era os próprios sócios pôr do clube para fora, que vai ser... Eu acho que vai ser uma vitória e uma derrota. Eu acho que vai ser visto já amanhã. Se o Pinto da Costa não ganha, amanhã já no próprio estádio vai-se ver isso.
Ora, justamente, gostaria de pedir-lhe uma antevisão a estes dois grandes jogos que podem ser determinantes durante esta 31ª jornada do campeonato. Já logo à noite o Benfica-Braga e amanhã o Porto-Sporting. Qual é a sua antevisão relativamente a estes dois grandes clássicos?
Vai ser complicado. Eu acho que no Porto, mesmo assim, acho que vai conseguir. Eu espero que ganhe o Sporting. Depois o Braga e o Benfica, que é que eu diga, nem sei. O Braga se ganha, torna-se complicado para nós. Mas o que é que eu diga, não vejo o Benfica a ganhar o Braga. Mas,
ora bem, o Porto tem o objetivo de vencer por determinadas e diversas razões, não só pelo facto de não querer que o Sporting, caso o Benfica perca, o Sporting pode fazer festa no Dragão, mas também se o Braga ganhar na Luz, o Porto pode ter o quarto lugar em risco, não é?
Pois, é isso.
O terceiro lugar, perdão.
O terceiro lugar em risco, em risco nunca fica, nós dependemos só de nós depois, já temos o último jogo com o Braga, mas fica em risco, fica. Já no mínimo, já que não conseguimos o primeiro nem o segundo, no mínimo o terceiro. Mas que a vitória do Braga pode pôr em risco para, a ver o que nós não estamos habituados, alguém fechar na nossa casa e aprender a fugir do terceiro lugar.
Quer arriscar-se a fazer um prognóstico?
Quer que eu seja sincero, eu acho que o Braga ganha o Benfica e o Porto ganha o Sport.
Ok, aqui fica a sua opinião e o seu prognóstico. Obrigado, Ricardo Fernandes. Um bom resultado, sobretudo, para a sua equipa amanhã. É os portugueses jogar-se em casa frente ao Hermon.
Eu queria deixar uma mensagem agora
para o fim. Sim, senhora, força.
Queria deixar uma mensagem ao meu grande grupo, que é os meus jogadores, e que amanhã façam de tudo. Vamos ter acredito que vamos ter muito povo a nos ver. Que façam de tudo para nos dar os três títulos, os três pontos, que vai ser, se ganhamos os três pontos, é o título. E por trás disso tudo, eles que façam o objetivo, que a direção comandada com o Paulo, vão fazer de tudo para nós termos a festa como sempre.
Muito bem. Obrigado, até uma próxima oportunidade.
Tá, obrigado, senhor. Continuação.
Ora, os jogos relativos a este grupo A do Regional 2 agendados para amanhã, lembro que o Anier Futebol Clube recebe o Limianos de San Cirluso, segundo classificado. Quanto aos portugueses de Garças, podem fazer festa para a conquista do título, caso ganhe amanhã no estádio Arras Lupin em Vocação, frente ao Hermon, Associação Desportiva. No grupo B, Grupo Desportivo Os Minhotos são despromovidos para o Departamental. Portugueses de Ulisse e Portugueses de Vilna de São Jorge estão na luta para a manutenção no Regional 2. Amanhã, a Suprema BDI recebe a equipa dos portugueses Villeneuve de São Jorge. Grupo Desportivo Os Minhotos deslocam-se ao Orsay-Mur. E La Portuguesa Porto recebe o Arpajoné. E os portugueses Ulisse jogam em casa frente ao Ville Parisiça. No Regional 3, Grupo B, Arcop de Nanterre joga em casa frente ao Saint-Lô 95. E os trabalhadores portugueses 18 de Piafite vão jogar em Adamoá. No Grupo C, portugueses da Bretigny deslocam-se ao Val de Hercrone, portugueses de Vilizi, equipa B, recebem o Moldavi, e os portugueses de Sul jogam em Erichy. No grupo D, Lusitano de Samora recebe o Villeneuve. No campeonato departamental de CDM, também de domingo manhã, jogos disputados a partir das 9 horas. Na Liga de Paris, Castanheira de Paris recebe a Juventus de Paris. Na Liga Seine-et-Marne, Briard joga em casa frente aos portugueses de Fontainebleau. Na Liga Yvelines, derby entre duas equipas portuguesas, Benfica de Achères frente aos portugueses de Plaisir. Na Liga Essonne, Atis-Mons recebe Les Lusitaniens. Na Liga Seine-Saint-Denis, Benfica Português de Paris 19 tem a deslocação a Bondy. Val-de-Marne, Português de Vincennes Noir recebe o Brancos de Créteil. No Val d'Oise, Jouy-le-Moutier recebe os portugueses Pé-Vivre de Argenteuil e o Sergi, Português de Sergi tem a deslocação ao Garja. Marcamos aqui uma breve pausa e voltaremos já a seguir. Até já.
Carrefour Énergie.
Quand vous me dites « l'électricité c'est trop cher »,
je vous dis juste qu'avec Carrefour Énergie, votre électricité est 20% moins chère que les tarifs réglementés. Et on vous offre 50 euros en carte cadeau Carrefour. Et c'est à prix bloqué pendant un an sur energie.carrefour.fr. Carrefour Énergie. Service opéré par Octopus Énergie par rapport au prix du kilowattheure du tarif réglementé au 1er février 2024 hors toute taxe. Voir conditions sur energie.carrefour.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Internet. A confiança de 50 anos de experiência a transportá-lo pela Europa. Consulte a nossa oferta no site internorte.pt ou no nosso balcão Alza Internorte na Gare de Bercy. Preços promocionais desde 9,99€. Internorte. Viaje nos nossos autocarros com o melhor conforto.
La FNAC Paris-Saint-Nazaire, en partenariat avec Radio Alpha, vous invite à célébrer le 50e anniversaire de la Révolution des œillets du 22 au 28 avril. Au programme, des rencontres, une exposition photo et un showcase de fado. Pour en savoir plus, ça se passe sur le site l'éclaireur.fnac.com. L-E-C-L-A-I-R-E-U-R.fnac.com et celui de Radio Alpha. On vous attend avec impatience à la FNAC Saint-Nazaire. FNAC. Carrefour.
Quand vous me dites
« Le week-end, faut se faire plaisir !»
Je vous réponds que le bon plan du week-end, c'est la bavette de bœuf 3 étoiles à griller, garantie prix le plus bas, à 13,99€ le kilo seulement. Alors ?
C'est parfait !
Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 10 fois la différence. Et c'est jusqu'à demain chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Origine Allemagne, Royaume-Uni ou Pays-Bas. Caissette de 800 grammes environ, détails sur carrefour.fr.
Allô, Mel ?
Oui ?
Faut que je te raconte. Je viens de choper un bon plan de dingue chez Distri Center. Pour 2 t-shirts enfants achetés, le 3e est offert.
Mais non!
Mais si! Et c'est à partir de 2€ le t-shirt si t'en prends 3.
Mais non!
Mais si! Dépêche-toi, c'est seulement jusqu'au 7 mai chez Distri Center. Allez, bisous!
Distri Center. Voir conditions en magasin et sur districenter.fr.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Vous y compris, Julie?
Ah, ça, c'est une bonne nouvelle.
Et attendez, c'est pas fini. En voilà une deuxième. Aujourd'hui, pendant l'alerte discount, le rôti de porc Origine France est à 4,89€ le kilo.
Seulement 4,89€ le kilo? Vous, vous savez mettre les pieds dans le plat? Question prix bas.
Ah, ça oui, chez Netto, les prix bas, ça nous connaît.
Netto, on gagne tous à payer moins cher. Rôti de porc Origine sans os, barquette de 675 grammes environ. Pour votre santé, évitez de grignoter.
TF1.
Voice, les Cross Battles, présentés par Nikos Aliagas, ce soir sur TF1 et en streaming sur TF1+, en association avec les Indes Radio.
À tous ceux qui montrent une photo de leur chien ou de leur chat, pour que vous disiez « Oh, il est mignon !» et pour qu'ils répondent « Il a 3 ans, là-bas c'était celui de mes voisins et... » Pardon Pascal, mais personne t'a demandé, on voulait juste être sympa. Intermarché rembourse 50% de vos achats sur le rayon alimentation chien et chat en 2 bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bon d'achat.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 28 avril, des 15€ et jusqu'à 25€ d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com.
Chérie, vite, je me suis encore douché avec mes aides auditives. Prépare-moi vite ma paire de secours.
T'es vraiment tête en l'air. Tiens, les voilà.
Merci, chérie.
Remercie à Flelou plutôt.
Ok, merci à Flelou.
Chin Chin, votre deuxième paire d'aides auditives pour 1€ de plus. À Flelou, c'est le bon choix.
Voir conditions en magasin, dispositif médical CE, lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre audioprothésiste.
Jiffy des idées de génie.
Chérie, toi, t'es encore allé chez Jiffy?
Bah oui, je pouvais pas manquer leur super promotion jardinage. Les 3 sacs de terreau 50 litres à seulement 10€. À bon prix, on va rempoter.
10€ les 3 sacs de terreau 50 litres? Ok, je sors les gants, la pelle et l'arrosoir.
En ce moment, chez Jiffy, il y a tout pour cultiver votre jardin. Les 3 sacs de terreau universel 50 litres sont à seulement 10€. Oui, 10€ les 3 sacs de terreau universel 50 litres.
Au bon prix, Jiffy, on plante tout.
Seulement jusqu'au mardi 30 avril.
Jiffy des idées de génie.
Ouvert même le dimanche.
Radio Alpha.
Mas do desporto associativo de hoje, para vos dizer que na Primeira Liga Portuguesa de Futebol joga-se a 31ª jornada, que já começou ontem com o Gil Vicente 2, Arouca 2. Hoje está a decorrer neste momento, já se joga a segunda parte entre o Casa Pia e o Chaves. O Casa Pia está a vencer por 1-0 e o Vizela Rio Ave estão empatados a 1. Mais daqui a pouco, a partir das 19h, estaremos no Estádio da Luz com relato integral aqui na antena da Rádio Alfa, o grande clássico Benfica Braga, e depois às 21h30 teremos o Vitória Sport Clube de Guimarães frente ao Boa Vista. Amanhã, Portimonense recebe o Moreirense, Estoril Famalicão e o outro clássico e jogo determinante, Porto Sporting, isto a partir das 21h30, com relato integral também aqui na antena da Rádio Alfa. Na segunda-feira ficará esta 31ª jornada concluída com o Estrela da Amadora Farense, jogo a partir das 21h15. Mas passar para os campeonatos departamentais, jogos do domingo da tarde, agendados para amanhã a partir das 15h, estaremos na Liga Seine-et-Marne, os portugueses Poto Combo, que têm a deslocação a Trilpor, no Val-de-Marne, portuguesa Académica de Champigny, deslocam-se ao FCCC. Quanto à Liga Essonne, teremos os portugueses de Riz Orangis, que recebem o Janville Jardy. Para lá que vamos, falar com o presidente Paulo Rodrigues. Boa tarde, Paulo.
Boa tarde, Sousa Gomes. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alfa.
Paulo, um jogo em casa, praticamente a chegarmos ao final da temporada, mas que não correu nada bem, como já referimos algumas vezes, não correu nada bem para os portugueses de Riz Orangis este ano.
Não, esta é uma época para esquecer, mas pronto, vamos continuando a trabalhar com o resto das equipas, não é?
Mas Paulo, já está a trabalhar para a próxima temporada, preparar a equipa para o ano que vem?
Sim, já estamos a pensamos recuperar alguns jovens já para a época que vem, para integrar o grupo. Aliás, já estão a começar a integrar o grupo agora nos últimos jogos. já estamos a trabalhar para isso.
Muito bem. Dado que vocês têm a escola de futebol, têm várias equipas, já referimos várias vezes, estão aí buscar, portanto, jovens dentro da vossa formação, não é?
Sim, sim. Vamos tentando recuperá-los.
Ora bem, enquanto adepto e simpatizante do Sporting Clube de Portugal, do Paulo Rodrigues, gostaria que me fizesse aqui uma pequena análise sobre o campeonato do Sporting, que pode amanhã regressar a assegurar o título no Clássico com o Porto. Precisam de bater os Dragões de uma eventual derrota do Benfica frente ao Braga. Caso os atuais campeões nacionais sejam derrotados hoje na recepção do Sporting Braga, que está na luta com o Futebol Clube do Porto pelo acesso direto à Liga de grupos na Liga Europa, a equipa de Rubén Amorim terá a oportunidade de assegurar a conquista do campeonato já amanhã no Estádio do Dragão. Qual é a sua antevisão e a sua opinião sobre este jogo de amanhã?
Jogo muito complicado para o Sporting. O Porto e o Sérgio Conceição estão à nossa espera, porque já no jogo da primeira volta ficaram muito desiludidos com a derrota com o Sporting. Eu acho que o Porto amanhã vai fazer tudo para vencer o Sporting, e o Sporting tem que fazer pela vida e para já começar por não perder. Mas não vai ser resolvido amanhã o campeonato. O Benfica recebe o Braga, não penso que o Braga tenha equipa atualmente para vencer o Benfica.
Mas isto, pronto, quando olhamos para as estatísticas que se referem a cada um dos quatro grandes, começando pelo Sporting, que vem de uma grande série de vitórias consecutivas e sem perder qualquer jogo, já com 7 pontos de avanço sobre o segundo classificado, que é o Benfica, 18 para o Porto, mas um Porto que também é capaz, já demonstrou em várias competições internacionais e nacionais, que é capaz do tudo, como, do tudo bom como do tudo mau, não é?
Exatamente. Não podemos esquecer que o Porto há pouco tempo teve uma grande vitória contra o Benfica. Embora haja muita diferença pontual atualmente na classificação, para mim não reflete a diferença de nível entre os ambos candidatos, que eram candidatos ao título. Um clássico é sempre um clássico, por isso os jogos são sempre disputados, tanto de um lado como do outro. Ninguém gosta de perder um clássico, claro, por isso vai ser um jogo disputado e complicado para o Sporting, mas penso que o Sporting vai fazer pela vida.
Ora bem, já agora, o Benfica-Braga daqui a pouco, temos um Benfica que não quer perder distância relativamente ao Sporting. Caso o Sporting não consiga vencer no Porto, será uma oportunidade de se aproximar, porque, dado 7 pontos de diferença relativamente aos Leões, o Benfica ainda não atirou com a toalha ao chão.
Não, enquanto eu como sportinguista também não deito os foguetes antes da festa. Por enquanto, matematicamente, tudo é possível. O Benfica, como você disse, se o Porto vencer o Sporting, reduz para 4 pontos, por isso vai ser, há jogo ainda, embora o Sporting, claro, tem a vantagem confortável, que pode gerir. O Amorim é um homem que sabe fazer a gestão, por isso, bom, fico confiante, mas não deite os foguetes antes da festa.
Mas já idealizou o facto, e admitimos, uma suposição do Benfica perder frente ao Braga e o Sporting vencer no Dragão, será a grande festa em casa alheia, né?
Sim, isso era bonito, embora vai ser complicado, mas claro que é sempre bom festejar em casa de um rival, festejar a vitória, sobretudo do campeonato, em casa de um rival. Mas penso que, se isso acontecer, eu acho que as luzes no Dragão vão se apagar cedo.
Oh, Paulo, já agora que estamos a falar do Dragão e do Porto, hoje as eleições para elegerem o novo presidente ou de manterem Pinto Costa na presidência cujo reino já dura há 42 anos, temos André Vilas Boas na lista B e na lista C, Nuno Lobo. Na sua opinião, o que é que pode sair destas eleições?
Eu penso que o Pinto da Costa vai ficar. Porque, pronto, tem feito bom trabalho já há uns anos que é um homem que gosta do seu clube. Para mim, os portistas vão continuar a apostar no velhote.
E na sua opinião, é bom ou menos bom? De um lado como sportinguista e do outro lado como desportista?
Como desportista, eu digo que a era Pinto da Costa devia de acabar, porque o Porto está a precisar também de arrumar a casa e partir com sangue novo. O Pinto da Costa já fez o tempo que tinha a fazer, mas os portistas, penso que a maioria dos portistas sabem o que ele fez para o Porto, que acho que atualmente em Portugal, para mim, não houve nenhum presidente de clube que fizesse o que o Pinto da Costa fez pelo Porto e as vitórias conseguiu alcançar na cabeça do clube. Por isso penso que ele vai continuar.
Muito bem. E para terminar a nossa conversa, já agora, quer arriscar-se a dar-nos um prognóstico relativamente ao Braga, Benfica-Braga e Porto Sporting?
Benfica-Braga? Eu penso que o Benfica vai vencer o Braga. Vai ser o Braga, vai ser um jogo disputado, pouca diferença de golo, mas eu vejo 2-1 para o Braga.
E já agora Porto Sporting?
Porto Sporting, estou confiante, acho que o Sporting vai fazer um bom resultado e vai trazer um empate das Antas.
Muito bem. Paulo Rodrigues, muito obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo, sobretudo uma boa continuidade também para a sua equipa, os portugueses de Riz Orangis. Boa tarde.
Sim, muito obrigado, boa tarde a todos.
Ora, relembro aqui os jogos que relativamente aos campeonatos departamentais disputados ao domingo da tarde, agendados para amanhã, a partir das 15 horas, assim na Liga Sénémarne, os portugueses da Pato Combo têm a deslocação a Trilpor. Na Liga Val-de-Marne, os portugueses Académica de Champigny vão jogar em casa do FSCC e os portugueses Riz Orangis recebem a formação do Janville Jardim. Para dizer que o Porto Sporting, aqui fica um pequeno comentário, os Leões tentam o título e Dragões defendem a honra, o Sporting pode amanhã assegurar o título no clássico com o Futebol Clube do Porto, precisam de bater os Dragões e de uma eventual derrota do Benfica frente ao Braga, caso os atuais campeões nacionais sejam derrotados hoje na recepção ao Sporting Braga, que está na luta com o Futebol Clube do Porto pelo acesso direto à fase de grupos na Liga Europa. A equipa de Rubén Amorim terá a oportunidade de assegurar a conquista do campeonato no estádio do Dragão. Já relativamente ao Benfica Sporting Braga, o Benfica de Roger Schmidt quer os verdadeiros benfiquistas no Estádio da Luz. O Benfica é o primeiro dos grandes a entrar em campo nesta 31ª jornada. Relembramos que joga já daqui a pouco, a partir das 19 horas. As Águias recebem na Luz o Sporting Braga. Roger Schmidt voltou a abordar a contestação dos adeptos. Quanto ao Sporting Braga, defronta o Benfica com o terceiro lugar na mira. Sporting Braga ainda sonha com o terceiro lugar no campeonato. O treinador dos Vinhotos quer surpreender o Benfica na Luz. Vamos passar para os campeonatos regionais do domingo da tarde, começando pela Liga de Paris e Ildefonso. Lusitanos de Samora, equipa B, jogaram os quartos de final da Taça Val-de-Marne, foram eliminados pelo Charenton Cap no tempo regulamentar. As equipas terminaram empatadas 2-2. Na marcação dos penaltis, 4-3 foi o resultado final favorável ao Charenton. Em campeonato, Lusitanos de Samora, estamos a falar da equipa B, lidera a classificação do grupo A na terceira divisão, no Regional 3, assim é que é, com 37 pontos, mais 3 sobre o Thiès, segundo classificado. Amanhã, Lusitanos de Samora recebe o Chili, o Morangisa Chili, o oitavo classificado no estádio Adolphe Cheron, em Saint-Maur-des-Fossés. No campeonato Eau de France, os portugueses de Amiens são sexto classificado, jogam em casa amanhã frente ao Saint-Maximum. No Regional 2, grupo A, temos os portugueses de Roubaix Tourcoing, que estão atualmente na oitava posição e que jogam amanhã em casa do Arras, nono classificado. É para lá que vamos falar com o presidente Artur Gonçalves. Boa tarde, Artur.
Olá, Sousa, então, tudo bem?
Tudo numa boa, Artur. Sabemos que, enquanto presidente dos portugueses de Roubaix Tourcoing, habitualmente fala-nos, estás no norte de França, mas hoje, excepcionalmente, já estás em Lisboa, às portas do Estádio da Luz, não é?
Exato, eu tive que vir cá a Portugal fazer umas coisas de família e, como cá estou, aproveito de ver o Benfica.
De ir ver esse grande jogo em perspectiva entre o Benfica e o Braga, não é? Já estás perto do estádio ou ainda não?
Estou perto, na estrada do Benfica, mas já aqui há muito movimento.
Pois, era isso que eu te ia perguntar, já está muito movimento, já há muita gente a ir aos estádios. Como é que estás a observar esse ritmo dos adeptos benfiquistas e bracarenses?
Sim, pois, os bracarenses com certeza que já chegaram um bocadinho antes para irem lá para o sítio que lhes é reservado, mas aqui os benfiquistas, porque isto aqui é mesmo o estádio, não é? A malta está a chegar um bocadinho de cada vez, está-se a encher.
Artura, como benfiquista que és também, porque temos que dizer, chamar as coisas como elas são, não é? Ora, as redes sociais têm andado a anunciar que adeptos do Benfica querem manifestar-se no jogo de hoje relativamente a quererem a demissão não só de Roger Schmidt, mas também de Rui Costa. Já te apercebeste alguma coisa aí relativamente a isso? Não.
Eu não percebo nada desta gente, eu não sei quem é que quer a demissão deste ou daquele ou daquele outro, mas tudo isto é uma prevalhice e eu não sei. Deixem as pessoas estar onde estão, no sítio onde estão e deixá-los ir até ao fim. Depois, quando chegar de fazer as contas, é que se faz as contas. E quem tiver que pagar, paga. Não é agora estar aí armados em estúpidos e parvos, a insultar as pessoas, a tirar objetos, a tirar, a agredir, e isso não são coisas que se fazem. Portanto, é assim, não sei o que é que isto vai dar, mas...
E como diz o Manuel Alessandro, o Manuel Alessandro é cuspir, podes entrar na conversa, Manuel, podes entrar na conversa connosco, se quiseres. Pois viu-se no Farense o que aconteceu, a equipa ganha por 3-1, a insultarem o treinador e a insultarem... O presidente, isto eu quanto a mim, na minha opinião, não sei o que é que pensam os nossos ouvintes e as pessoas que gostam do desporto, quanto a mim, na minha opinião, são mais anti-benfiquistas do que adeptos do Benfica.
Deve ser para aí um grupo de dissidentes, de pessoas estúpidas, sem fé nem lei,
que não têm opinião por equipa nenhuma.
Essa gente não devia entrar para os estádios, pá. Eles deviam ir para ser encurralados lá para um sítio qualquer, ou não sei, enfim.
Achas que Roger Schmidt tem razão quando diz que quer no Estádio da Luz unicamente os verdadeiros benfiquistas?
Isso o que ele quer ou não quer, o problema é dele, e a opinião é dele. Eles obrigaram também o homem a reagir dessa maneira porque atacaram e agrediram e insultaram, e isso não são coisas que se fazem. Pronto, ele estava numa posição delicada e respondeu talvez mal, mas quer dizer, a resposta também foi tirada do contexto, não é?
Uhum.
Enfim, isso não é o problema, que ele agora creio que vai chegar até o fim, depende dos resultados de hoje, vai ser complicado, e pronto, a maioria da massa associativa, creio que estamos como nós, pá. A gente viu bem que o ano passado passou-se tudo bem, e mesmo assim foi um bocadinho injusto. Mas este ano correu tudo mal. E o treinador deu mostras à massa associativa, que é um bocado bizarro, porque, por exemplo, durante os jogos não muda a equipa quando é preciso mudá-la, vai até, faz entrar rapazes ali em forma aos 5 minutos, o que é isso? Não é nada. Quer dizer, ele agiu mal e a falta do Rui Costa é deixá-lo fazer isso, porque o Rui Costa foi um grande jogador, ele sabe como é que é, devia pôr um bocadinho alto lá nessa maneira de agir, percebes? Uhum. Enfim, é a minha opinião. Não quero dizer que eu tenha razão, não é? Mas é assim.
Relativamente ao campeonato, o Benfica a 7 pontos do Sporting, na segunda posição, tem mais 11 pontos sobre o Porto, que é terceiro classificado, a risco de se ver ultrapassar pelo Braga. Achas que estes dois grandes clássicos deste fim de semana podem ser decisivos para estes 4 primeiros lugares da tabela classificativa?
Decisivo inteiramente não sei, mas vão contribuir muito para a decisão final. Se por exemplo o Sporting ganhar no Porto, pronto, está o que lhe falta são equipas mais ou menos ao alcance do Sporting, portanto não vou dizer que vai ser fácil, mas pronto, têm mais sorte de lá chegar tranquilamente. O Benfica está numa posição delicada, tem uns pontinhos de atraso, mas se matematicamente as coisas forem para o torto, para o Sporting, ainda podem lá ir. Mas enfim, tem que se fazer uma renda, são mais.
A razão pela qual, como matematicamente ainda é possível, o Benfica ainda se recusa de atirar a toalha ao chão.
Olha, e os nossos amigos bracarenses, que têm uma grande equipa, que os bons jogadores e tudo, eles vão lutar até ao fim também para guardar o terceiro lugar.
E têm o segundo melhor marcador de campeonato.
Pois é, eles têm bons jogadores, é uma boa equipa. É malta que luta até ao fim, portanto, é fazer atenção. Não vai ser fácil para o Benfica, não vai ser fácil. Mas também não vai ser fácil para o Braga. O que eu gostaria de ver, e espero que vou ver, aqui ao vivo, é um bom combate de atletas e que o melhor ganhe. E pronto, é isso que a gente quer ver. Desporto.
E que o melhor seja o desporto, não é?
Exatamente.
Sobretudo.
É um jogo.
Quanto ao Porto Sporting. Quanto ao Porto Sporting, vimos um Sporting que já há uma série de jogos que não perde e que vem de uma grande série consecutiva de jogos de vitórias. O Porto é capaz de tudo ou do nada, por isso é muito bem capaz de bater o pezinho também ao Sporting, não é?
Sabes bem, as quatro equipas que estão à frente são, penso eu, as melhores do nosso campeonato, não é? E lá está, estão nos primeiros lugares e a luta vai ser complicada. É pena, é tudo o que se passa à volta e por trás, não sei como é que é de dizer, mas estragam ou não o futuro destas equipas, não é? Enfim.
Muito bem.
E para mais, hoje no Porto há eleições, não sabemos o que vai dar.
Justamente, era o último tema que eu queria realçar abordar contigo, estas eleições que estão a decorrer hoje no Futebol Clube do Porto, três candidatos, o Jorge Nuno Pinto Costa, que se recandidata-se, que já há 42 anos que reina a presidência do Porto, André Vilas Boas, que é o cabeça de lista de B, e Nuno Lobo, a lista C. Qual deles é que, na tua opinião, seria o melhor para a nova presidência do Porto?
Eu não sei exatamente quem seria o melhor. Bom, Pinto Costa é incontestável, foi um grande presidente, embora não seja tudo claro, não é, no que se passou, mas viu-se bem que foi ele que trouxe o Porto para a posição onde está, com a ajuda lá da equipa dele, não é? Enfim, há muita coisa que dizer, não é? Mas pronto, lá está. O Vilas Boas é outra coisa, agora na malta mais nova, outra política, não sei.
Como diziam os nossos amigos portistas há bocadinho, Pinto Costa, com a idade que ele tem, 86 anos de idade, devia ter saído pela sua própria opinião e não se recandidatar. Essa também é a tua opinião, Artur?
Eu creio que o Pinto Costa agora, com tudo o que se passou ultimamente, seria para ele e para a equipa um bem e uma boa, como é que dizer, uma coisa bonita, não é? Porque também se ter um bocado de honra no que se faz, saía pela grande porta e dizia, pronto, eu já fiz o que tinha a fazer para o meu clube, agora vou deixar os outros fazer, continuar, e eu fico aqui a ajudar se for preciso, mas vou largar o lemo.
Muito bem. Vamos esperar pelo desfecho e a contagem dos votos logo à noite, sabermos.
Vamos lá ver se dá para lá chapada.
Oh, esperemos que não.
Porque os gajos são malucos também.
São pessoas civilizadas, não?
Mas enfim.
Não podemos chegar a esse ponto. Artur, um grande obrigado, que assistas aí a um grande jogo no Estádio da Luz.
Obrigado.
Qual é o tempo, a temperatura que está atualmente em Lisboa?
Está fresco, está para aqui uns 15 graus, mas está fresco. O vento está frio.
Muito
o fundo do ar é fresco, sabes?
Pronto, é uma temperatura boa para a prática do futebol, para os jogadores não terem muito calor.
Quem anda a correr é bom.
Artur, boa estadia aí em Lisboa, um bom jogo. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. Boa tarde.
Um prazer em ouvir-te e um prazer também de estar com os teus ouvintes. Um grande abraço a todos e bom fim de semana.
Muito bem. Até breve. Obrigado. Ora, para relembrar, antes de nos separarmos, que a 31ª jornada joga-se este fim de semana, estamos a falar da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, já teve o jogo Gil Vicente 2, Arouca 2 ontem. Hoje está a decorrer a segunda parte do Casa Pia, já está a vencer o Chaves por 2-1, e no jogo Vizela-Rio Ave